coloca muito desses jovens em situação, aqui eles dizem, de marginalidade, levando alguns a cometer infrações contra as leis brasileiras. Calculo que atualmente 2/3 da população brasileira carcerária, 2/3 é composta por jovens. Esse é um dado também que eu estou lendo agora, que eles me mandaram, eu dei uma lida rápida, agora estou aprofundando aqui e dividindo com os senhores e com a senhora esse pronunciamento. 2/3 da população carcerária, dados aqui, são compostas por jovens. O pró-jovem urbano vem justamente nessa perspectiva, a perspectiva do resgate, ou como o tema diz, para gerar oportunidade e conhecimento. Ele é voltado para aqueles jovens brasileiros que tiveram o seu processo de elevação de escolaridade interrompido, mas que ao longo da vida conseguiram acumular conhecimentos e vivência na faculdade da vida, mas que se voltarem a estudar, com certeza terão uma vida muito, muito melhor do que eles podem imaginar. A proposta do PJU associa ações afirmativas por parte do poder público a fim de propiciar uma nova oportunidade a esses brasileiros, trabalhando assim de forma transversal as temáticas da educação, com o objetivo de elevar a escolaridade e oferecer cursos de qualificação profissional, que é um dos eixos desse meu pronunciamento, que mesmo sendo básico, inicia e desperta o interesse dos jovens. O ProJove cumpre assim o seu papel. Ainda nessa perspectiva, oferece a participação cidadã como disciplina que estimula o protagonismo do jovem em ações diretas na sua realidade de comunidade. E não menos importante, é a bolsa recebida no valor de R$ 100, que está diretamente vinculado à frequência mínima de 75% na sala de aula, que também serve como uma forma de distribuição de renda. Ele incentiva a presença dos alunos na sala de aula e melhora a sua qualidade de vida. Isso aqui, por incrível que pareça, é fundamental. Casualmente, a senhora falou em R$ 100 hoje, como uma forma de ajudar os idosos. E esse programa, desde que você efetivamente vá fazer seu curso técnico, que você aprenda a sua profissão, você tem uma ajuda de R$ 100. Só eu sei, talvez, aqui dentro, aqui nesse momento na tribuna, porque muitos senadores passaram por isso que eu também passei, quanto foi importante para mim, lembro até hoje, vinícola rio-grandense, lá em Caxias do Sul, me dava meio salário mínimo, era uma bolsa de meio salário mínimo, para fazer o curso no Senai. E, na época de férias, eu ia para dentro da vinícola, naturalmente, trabalhar. Foi muito importante, logo que me formei no Senai, passei a trabalhar e ganhando mais que um salário mínimo. E, quando eu deixei de ser metalúrgico, eu ganhava em torno de 10 salários mínimos no Grupo Tramontina. Tenho a carteirinha assinada até hoje lá, com muito orgulho. Forja Sul, Canoas, Grupo Tramontina. Estou apenas licenciado, porque estou no Parlamento já há 25 anos e tive 5 anos como sindicalista afastado. Mas só eu sei como foi importante para mim aquele saláriozinho que eu ganhava todo mês. Comprava o meu tamanco na época, comprava o meu chinelo de dedo, mas comprava o tênis para jogar o meu futebolzinho, a minha chuteira lá no campo do Cruzeiro, e para a noite ir para a boate Calhambeck, porque ninguém é de ferro, né? Me lembro da juventude, não sei se tem lá em Caxias ainda o clube chamado Calhambeck, e eu lembro com muita alegria, porque diziam que negro não entrava lá. Nunca fui barrado no Calhambeck. Se o Calhambeck existe ainda, olha, melhores recordações, nunca fui barrado, sempre entrei, dancei, brinquei e jogava no time ainda. O Cruzeiro é um time ligado a esse salão chamado Boate Calhambeck. Enfim, senhora presidente, eu falo um pouco da minha vida, mas quero voltar ao tema e estou indo para o final. A urgência na avaliação de todas as políticas públicas que atingem direta ou indiretamente a juventude do Brasil. Desde os processos educacionais, passando pela qualificação profissional, até os programas específicos como o Pró-Jovem Urbano. Esse debate avaliativo e propositivo deve partir da compreensão de que as políticas atuais, isoladamente, não estão mais dando conta de uma necessidade premente da juventude brasileira. Debater melhoria nas atuais políticas é um ótimo exercício. E ninguém tem que entender, e eu estou entendendo aqui a posição desses jovens, que querer debater políticas públicas e melhorar, aperfeiçoar, para melhorar a qualidade do atendimento da nossa juventude é ser contra alguém. Não é ser contra ninguém, é ser a favor do povo brasileiro. Eles dizem, é um exercício da arrancada para um debate que atinja toda a sociedade. Pensar o jovem atual como um cidadão do futuro, diz eles, é um erro grave. O jovem atual é um cidadão do presente. Ele quer ser considerado e valorizado já, agora, para que ele possa, aí sim, no futuro, olhar para os jovens que estão chegando e dar o mesmo apoio que ele receber. Por isso, eles dizem, pensar o jovem atual como cidadão do futuro é um erro grave e, de consequência, nocivo para a sociedade. É por isso que precisamos debater e tentar mutuamente construir e aprimorar todas as políticas públicas para a juventude, tirando os jovens da invisibilidade do sistema. Claro que ele será um grande cidadão no futuro, mas se você não dirigir políticas para ele hoje, agora, no presente, não existirá esse futuro. Grande abraço, eles me dizem. Eu agradeço ao Eduardo e a todos os jovens que construíram parte desse pronunciamento que aqui eu destaquei. Fico feliz por tudo que aqui eles relataram, porque isso mostra para mim que grande parte da nossa juventude está nesta peleia em favor de um mundo melhor para todos, da criança, do jovem até os nossos idosos. Senhora Presidente, eu ainda volto aqui falando da Unicef, que pede também que os adolescentes brasileiros sejam ouvidos, e por isso eu usei grande parte desse meu pronunciamento falando por aqueles que não têm palco, que eles não estão aqui na tribuna. E grande parte desse pronunciamento foi feito por eles. É importante que eles sejam ouvidos na tomada de decisão. Isso, com certeza, vai ajudar muito, muito todo o povo brasileiro. O que eles querem dizer aqui? Claro que eu entendo, e todos que assistiram esse meu pronunciamento entendem. Não fiquem só fazendo políticas para a juventude. Ouçam a juventude para fazer políticas para a juventude. É isso que eles mostram com muita competência em grande parte desse pronunciamento e que eu aqui relatei. O que eu posso dizer nesse momento para os jovens é que ele seja inteiro em tudo, que saiba que tudo que ele fazer vai ter consequência, positiva ou negativa. Eu acredito muito, muito na energia da vida. Quem faz o mal, a energia da vida vai cobrar mais hoje, mais amanhã. E quem faz o bem, a energia da vida vai abrir o céu, vai abrir os horizontes, vai mostrar que a vida é bela. Por isso, eu, mais uma vez, digo a todos, coloque o melhor de si junto à sociedade, junto à família, aos seus amigos. Procure não ter inimigos. E se alguém lhe agredir, lembra que a melhor coisa é não enfrentar nem ir pelo caminho da ignorância, da burrice, da bobagem, que é a agressão. Diga, eu usei um dia uma agressão que eu recebi, e foi de um político, e foi de graça. Sabe como é que eu disse? Que Deus lhe dê em dobro tudo que você está me desejando. Virei as costas e saí. E se Deus der em dobro para ele tudo que ele desejou para mim, ele vai ter problema no caminho. Essa é a melhor resposta. E tchau. Virei as costas, saí. Não aceitei a provocação que poderia descambar para uma situação de agressão física. Enfim, dê o melhor de si para os seus amigos, no trabalho, nos estudos, com a pessoa que você gosta. Nunca esqueça da importância do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu bisavô. E se você não estiver com eles mais aqui nesse planeta, sempre olhe para o céu e que as energias do universo contribuam para que todos aqui, ou se estiverem no outro espaço, tenham uma vida, eu diria, com muito, cheia de alegria e de satisfação. E eu não vou entrar aqui no mérito, respeitando as divergências da concepção de cada um desse mundo e do outro mundo. Eu acredito na energia do universo. Por isso que eu digo que o universo, ele acolhe a todos, ele abraça a todos. Eu me sinto acolhido pelo universo quando eu estou num momento como esse aqui, que fiz esse longo pronunciamento e que Vossa Excelência pacientemente ficou a escutar. Por isso que eu tenho um outro registro que não farei hoje, que fala um pouco desta semana que eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que foi na quarta-feira da semana passada, até nesta sexta. Eu aqui relato um pouco do que foi aquele movimento das bicicletas, onde eu recebi aqui uma caravana de esportistas nessa área, que fazia um protesto em relação ao que aconteceu lá em Porto Alegre, onde 16 ciclistas foram atropelados, e aqui em Brasília, onde praticamente um por dia é assassinado no trânsito. Aqui eu falo sobre a questão do jornalista, que nós participamos, e graças a Deus deu certo, o executivo, o nosso embaixador lá na Líbia, o próprio embaixador na Líbia no Brasil, esse plenário, a Comissão dos Direitos Humanos, e o jornalista Neto, lá de Ijuí, que eu falei outro dia, Erechim, que trabalhava em Paris e foi deslocado do Estado de São Paulo, pelo jornal do Estado de São Paulo, para a Líbia, estava no exercício da sua profissão, ficou 8 dias preso. Infelizmente, ontem teve a liberdade. Falo aqui de um programa que teremos na nossa Comissão de Direitos Humanos, onde vamos tratar de todos os temas que interessam ao povo brasileiro. Aí vem a educação, vem a saúde, vem a juventude, vem a discriminação, vem as drogas, vem a questão do idoso, vem a exploração de criança e adolescente, vem a questão do meio ambiente. Enfim, eu faço um resumo aqui em 12 páginas do que foi a atividade nesta primeira semana, eu diria, lá da nossa comissão. E só vou terminar, porque tenho que me dirigir a Vossa Excelência. Alguém disse... Olha aqui, olha como é rápido. A senhora tem que ouvir, porque é essa ligação. Senador, diga da tribuna para a senadora Ana Amélia que eu, dona Ivete Simon, confirmo jantar na quarta-feira próxima. Pode informar que ambos estão convidados para a próxima quarta-feira. E por que, que é importante, eu sei que já conversamos com Vossa Excelência, nós vamos os 3 senadores, sendo recebido mais uma vez, como foi na época com o senador Zambiase, pela dona Ivete Simon, que faz um excelente jantar. Ela ainda tem lá umas 2 pessoas que auxiliam, mas ela que faz mesmo, ela que vai para a cozinha. O Pedrinho vai estar lá com certeza absoluta. Porque nesse jantar nós vamos falar muito, esse já falamos sobre isso, sobre o que, que os 3 senadores farão para cada vez mais defender os interesses do Rio Grande e, naturalmente, de todo o povo brasileiro. Senadora, muito obrigado, a tolerância de Vossa Excelência deixou até encabulado, porque Vossa Excelência
acabou enfim. Meu querido amigo senador Paulo Paim, que abordou temas da maior relevância. Começo pelo final, mesmo contrariando alguns dispositivos regimentais, mas como o senhor disse bem, numa sexta-feira em sessão não deliberativa, esta flexibilidade acho que faz justiça à atenção que os nossos telespectadores merecem, porque estamos tratando de temas que dizem respeito diretamente às pessoas. E no caso particular, senador Paulo Paim, da questão relacionada aos jovens e ao ensino profissionalizante, me associo à importância deste projeto de criar um fundo especial para o ensino técnico. E eu gostaria de informar-lhe que estou encaminhando à Comissão de Educação, da qual eu sou membro titular, de uma proposta de uma audiência pública para discutir o ensino profissionalizante, trazendo representantes do Sistema S, dos governos estaduais, do governo federal através da Secretaria Nacional do Ensino Profissionalizante, dos governos municipais que têm que estar envolvidos nesse debate e, graças a esta carta do Eduardo, eu gostaria também de incluir a audiência de um representante dos jovens, seja da UNE, seja do Rio Grande do Sul, do nosso estado.
Sabe o próprio Eduardo?
O próprio Eduardo que fez uma bela avaliação da situação dos jovens.
Relatarei a ele o seu convite.
Porque a importância, senador Paim, é exatamente que nós estamos equivocados quando discutimos uma política pública sem ouvir a parte afetada por ela, que é o jovem, porque às vezes as demandas e as necessidades desse jovem não são as mesmas que nós estamos imaginando que seja positiva para eles. Então, quero lhe dizer que tomei essa iniciativa, ouvindo todos esses especialistas, inclusive com a participação agora ampliada com os jovens. Também no âmbito da juventude e os dados alarmantes sobre a criminalidade, impactam o quê? A falta de oportunidade ao jovem, seja a escola, seja o trabalho. No município de São Leopoldo, comandado por Ari Vanazzi, do seu partido, do senador Paulo
Que é de lá o jovem...
Então, veja, nesse município, ouvi do prefeito, quando estive lá, durante a campanha eleitoral, que 8 mil jovens em idade de frequentar o ensino médio não o fazem porque o Estado não forneceu a escola pública para este jovem, porque o ensino médio é de responsabilidade e competência do Estado. Para quem paga impostos, senador Paim, não importa que seja o município, o Estado ou a União, importa que tenha a escola. Então, eu estou propondo, no âmbito da CASA, a Comissão de Assuntos Sociais, da qual o senhor é membro titular, a criação de uma subcomissão permanente para o exame da questão do combate ao crack. O crack deixou de ser uma questão de polícia, uma questão de criminalidade, para ser uma questão de saúde pública. Então, eu penso que nós possamos ter, nessa questão relacionada aos jovens, uma atenção especial à questão do crack, para a gente discutir isso com as autoridades de saúde pública, com os próprios jovens também, em relação a isso, com as autoridades estaduais e municipais em relação a esse problema. Queria também, senador Paulo Paim, anotei aqui, o senhor fez a referência sobre os ganhos da Previdência Social. Veja só, enquanto no período da estabilidade, de 94 a este ano, o crescimento da renda real do salário mínimo, e é um ponto extremamente positivo, vamos considerar este período, o governo de Fernando Henrique, o governo de Lula e agora o governo de Dilma, o crescimento real do salário foi de mais de 120%, enquanto o crescimento real do aposentado foi de 27%. Então, é essa a diferença que o senhor estamos aqui tratando e vamos continuar tratando desse tema, conversando com a sociedade para encontrarmos as soluções. E queria confirmar não só a presença no jantar que, gentilmente, o nosso veterano e experiente senador Pedro Simão nos faz, mais do que um convite, uma convocação para quarta-feira. E quero confirmar também, senador Paim, com muita alegria, a minha presença no dia 20, no encontro que os seus amigos, os seus eleitores, os seus correligionários farão no dia 20 pela comemoração do seu aniversário, que é dia 15 de março, mas será comemorado no dia 20 de março. E estarei também colaborando com esta campanha importante, que é a campanha solidária, contribuindo com alimentos não perecíveis para as vítimas de São Lourenço do Sul, que é no nosso estado, e que vai, de certa forma, amenizar um pouco a dor que aquelas famílias que perderam tudo, 8 vítimas fatais confirmadas, 6 das quais já identificadas, e faltando 2 para identificação. Muito obrigada, senador Paulo Paim, e vamos trabalhar juntos.
Senadora Ana Amélia, só para dizer que eu esqueci de avisar no ar que veio o recado, que o senador Simão, a exemplo de Vossa Excelência, confirmou também que fará o possível e o impossível para estar lá no dia 20, que será uma forma também de nós mostrarmos ao Rio Grande que esses 3 senadores caminham no mesmo sentido, no interesse, na defesa do interesse de toda a nossa gente.
Como fizeram até a saída do nosso querido Sérgio Zambiazzi, meu colega comunicador, que queremos seguir o exemplo também dessa unidade, porque é a forma que os nossos eleitores, seus, do senador Simão e meus, aguardam de nós. É uma responsabilidade e um compromisso. Obrigada, senador Paim.
Obrigado, senador. Eu convido